Bom dia a todos. E Juan, muito obrigado pelas palavras calorosas e amigas de sempre e certamente muito exageradas. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite que me deu um imenso prazer e muita honra dos professores João Manuel Santana e João Marchena para estar aqui. E quero agradecer, obviamente, à Casa de Colón e ao Cabildo o apoio para estar aqui. Peço antecipadamente desculpa porque vou falar em português. Não falarei em espanhol. Procurarei falar alto, a espacio, dizendo todas as sílabas. E, portanto, como na língua castelhana e como na língua brasileira, abrindo a última sílaba, pode ser um pouco mais lento, mais chato, mais aburrido, pero mais entendível. E o que eu vou fazer será uma síntese de algumas questões. No fundo, as cidades portuárias de que vou falar, Angra, Ponta Delgada e Horta, recorrendo a uma imagem literária, eu vou fazer uma sinédoque. Estas cidades portuárias, enquanto parte, representam a sua ilha. Estas ilhas funcionam como uma síntese, limitada, mas como uma síntese do arquipélago. E este arquipélago de que eu vou falar, como depois o Alberto, no caso do Funchal e da Madeira, ou os colegas que irão falar das Canárias, ou os colegas que irão falar das Ilhas das Caraíbas, a ideia é demonstrar como as ilhas, como os arquipélagos, se integraram e ajudaram a construir esse mundo atlântico. E, sobretudo, chamar a atenção para esse aspecto fundamental que, como foi dito, de um modo geral, a historiografia anglo-saxónica tende a esquecer. A historiografia anglo-saxónica, sobretudo dentro do marco da chamada Atlantic History, tende a valorizar as ilhas das Caraíbas, mas sobretudo a partir da descoberta de Colombo, e tende a esquecer as ilhas do Atlântico Oriental. E, portanto, toda a dinâmica que nós encontramos no século XIV e no século XV, ligada ao Atlântico Oriental, essa dinâmica não encontramos representada na historiografia anglo-saxónica. É inquestionável a importância das ilhas e dos arquipélagos ao longo da história na articulação entre as massas continentais e os espaços oceânicos. Nos últimos anos, a historiografia chamou de forma consistente a atenção para a importância dos territórios insulares na história, sobretudo a partir do século XV, do início da expansão europeia. Não é que as ilhas não tivessem já esse papel anteriormente, mas passaram a tê-lo de uma forma muito mais decisiva a partir do século XV. E um aspecto fundamental também que é preciso reter é que, e eu pensava isso ontem na apresentação do Kevin, um historiador e geógrafo, um homem da geografia histórica chamado John Gillies, ao falar do papel das ilhas na construção do mundo atlântico, chamou a atenção precisamente para o modo de pensar arquipelágico, ou seja, a forma de pensar em termos de ilhas e arquipélagos dos homens do final da Idade Média e do Renascimento. E chamou a atenção para a centralidade das ilhas nessa visão do mundo. E, como as ilhas eram fundamentais na conexão entre massas continentais, eram importantes escalas, eram importantes bases de apoio, as ilhas funcionaram sempre como referente. E, nesse sentido, ao contrário daquilo que uma historiografia pós-século XIX tem vindo a insistir, as ilhas, então, apesar da sua localização geográfica, as ilhas não eram tão periféricas assim, eram muito mais centrais. E, portanto, como ele diz, não existia nada de insular, no sentido de isolado, no que diz respeito às ilhas ou aos ilhéus no período moderno. O caso dos Açores é um caso exemplar a esse nível. Neste mapa, e aliás, alguns dos exemplos que aqui serão dados, precisamente demonstram a atenção que as ilhas merecem por parte dos europeus. Esta carta, com características tipicamente barrocas, como, digamos, este pano que aqui está, este mapa italiano do final do século XVII, que mostra os Açores numa disposição correta e, em pormenor, destaca a cidade de Angra, numa representação tradicional, é, juntamente com várias cartas inglesas, francesas e holandesas, que foram sendo produzidas desde finais do século XVI até ao século XIX, no caso dos Açores é o que eu estou a falar, mas poderíamos ver isso também, por exemplo, para a Madeira, é uma demonstração clara da importância que as ilhas têm, não apenas no imaginário, mas em termos estratégicos ou geoestratégicos para os europeus. No caso dos Açores, as viagens de Cristóvão Colombo e de Vasco da Gama vieram demonstrar a importância da localização geográfica do arquipélago na viagem de regresso à Europa e, nomeadamente, viagens que consagraram a escala de Angra, na Ilha Terceira, como a escala fundamental. As condições naturais foram decisivas para a eleição de Angra como o principal ancorador da Ilha Terceira, pelas suas condições oceanográficas e geomorfológicas, que condicionaram a organização do espaço e o desenvolvimento urbano da cidade. Nota: a cidade nasce e desenvolve-se em função do porto, em função das dinâmicas de acesso à água, mas é uma relação que se vai desenvolvendo ao longo do tempo. Angra não é construída de raiz para ser uma cidade de apoio à navegação, ou seja, não pode existir algo antes de começar a acontecer, como pensam alguns. Inclusivamente, aquilo que primeiro se faz em Angra é tipicamente medieval, a construção de um pequeno castelo no interior da colina para efeitos de defesa e, portanto, mais distante do mar. E, no entanto, os pescadores e o porto estão cá embaixo. Portanto, existe a necessidade depois de, por um lado, de ligar o castelo ao porto, à zona portuária, e depois há todo um desenvolvimento que terá lugar ao longo do século XVI, à medida que as viagens da carreira da Índia, leia-se, da Índia Oriental, consagram os Açores como um ponto de referência, como uma escala de referência, e Angra, precisamente pelas suas condições naturais, como escala definitiva. Os Açores são um referencial geográfico essencial e é por isso que em roteiros quinhentistas portugueses ou outros, os Açores aparecem sempre referenciados. E é isto, obviamente, que faz, é este, o reconhecimento da importância dos Açores como escala, que leva a monarquia portuguesa a organizar para os Açores, e nomeadamente para a Terceira, e em particular para Angra, todo um conjunto de estruturas administrativas e de apoio à navegação. Portanto, a primeiro vila e depois, em 1536, cidade, a cidade de Angra vai ser o principal centro administrativo dos Açores no século XVI e no início do século XVII. Particularmente importante é o facto de aí estar sediada uma estrutura única, no caso do Império Português, e nomeadamente no caso do Império Português do Atlântico, que é a Provedoria das Armadas. O Provedor das Armadas é um oficial, o ofício é patrimonializado e vai permanecer na posse da família desde o início do século XVI até ao século XIX, para dar apoio às armadas. No século XVI, para além de Angra, afirmar-se-á também a importância de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, como escala secundária de apoio. Eu disse... Há uma imagem muito famosa de Angra, no final do século XVI, da autoria de um holandês, Jan Huygen van Linschoten, muito conhecida, mas eu trago aqui uma imagem contemporânea que reproduz de forma muito naif a Terceira e Angra. Isto é de um holandês também, de 1596. E o que é particularmente importante aqui, e que não está a carta de Linschoten da Terceira, é uma carta que descreve de forma muito pormenorizada a cidade de Angra e as suas estruturas portuárias. Mas o que é particularmente importante nesta outra carta, e que foi impressa, é a indicação das braças de profundidade da baía. Ou seja, a importância do porto, a importância do ancorador, leva a que, para além de um desenho simbólico do que poderiam ser barcos, que apareçam sinalizadas as braças de profundidade como referência para os navios. A importância estratégica de Angra, dos Açores em geral, mas sobretudo de Terceira e de Angra, é o que a explica toda a centralidade dos Açores no contexto das disputas imperiais no final do século XVI. Depois da integração de Portugal na monarquia hispânica, em 1580, e das Cortes de Tomar, em 1581, entre 1581 e 1583, os Açores vão ser palco de diversas campanhas, com várias batalhas navais e terrestres, que demonstram a centralidade do arquipélago. E o que é particularmente interessante, precisamente, é que depois da conquista, e de uma forma muito evidente, a monarquia hispânica vai decidir, aliás, falávamos nisso ontem, existe uma estrutura de fortificação que começou a ser desenvolvida nas ilhas de São Miguel, Terceira e Faial, nas cidades, nas vilas e cidades de Ponta Delgada, Angra e Horta. Existe uma estrutura de fortificação já que data da segunda metade do século XVI. Mas é no final do século XVI, depois da conquista hispânica e perante a constatação da centralidade estratégica, que Filipe II decide construir uma estrutura de fortificação brutal, megalómana, de facto, à escala de um império, não à escala das ilhas. O contraste entre a massa edificada em termos de estrutura fortificada e a cidade e as ilhas é totalmente dissonante. E isto demonstra bem, precisamente, a importância que as ilhas tinham. Aliás, quando em maio, ainda antes da conquista, quando em maio de 1581, Isabel I ordena a Francis Drake que ocupe a Ilha Terceira, onde um dos candidatos ao trono, Dom António, se tinha instalado, um dos apoiantes de Dom António, Frei Simão de Barros, escreveu uma carta à Rainha de Inglaterra, elogiando o papel das ilhas, afirmando que, em particular da Terceira, que esta era, cito, a chave de toda a navegação de Espanha. E dizia que quem a tiver, quem tiver a Terceira, nomeadamente quem tiver Angra, não tem necessidade de ir às Índias nem de passar ao Mar do Sul. Ou seja, bastaria dominar as ilhas, e nomeadamente dominar a Terceira, para ter uma base de apoio naval e para controlar a circulação dos navios no Atlântico Norte. Deste modo, no contexto das rivalidades imperiais e da disputa pelo controlo do mar, a centralidade geoestratégica dos Açores transformou o arquipélago em palco privilegiado de operações militares e navais e levou à edificação desta brutal estrutura militar. Os ingleses, que agora vêm passar férias às ilhas, à Madeira, às Canárias, aos Açores, ao Algarve, descobriram as ilhas muito cedo. Os ingleses já faziam um curso ao largo dos Açores no final do século XV. Os ingleses, no final do século XVI, todos os anos, enviam uma armada para os Açores, que entre maio e outubro navega permanentemente do extremo oriental ao extremo ocidental das ilhas para capturar navios, esperar as frotas castelhana e portuguesa e vão-se abastecendo, tentando ou atacar as ilhas ou procurando interagir com os moradores e, de forma pacífica, ter acesso à sua documentação. Este quadro geoestratégico, e nomeadamente as estruturas fortificadas pré-construção filipina, é o que aparece na carta de Linschoten de finais do século XVI. Mas é esta carta de Linschoten de finais do século XVI que nós vamos encontrar. O mapa originalmente está um pouco na penumbra, deve ser a névoa açoriana que nós encontramos. É também uma carta holandesa. Eu aconselho que possam ir ao site do Arquivo Nacional Holandês, porque estas cartas estão disponíveis, para além de poderem ser descarregadas, é possível trabalhar com elas em grande dimensão, com uma resolução excelente, e, portanto, podemos destacar pormenores interessantes. Esta carta que aqui está, sendo de cerca de 1655, portanto, já a segunda metade do século XVII, dá-nos a imagem que, curiosamente, é a mesma imagem do final do século XVI de Linschoten, digamos, as estruturas edificadas por Filipe II e depois durante todo o período filipino ainda não aparecem aqui. Mas o que eu chamava a atenção era para o pormenor que eu destaquei e, precisamente, veem que o apoio era dado através de estruturas muito incipientes. Ou seja, o ancoradouro que nós encontramos com as braças de profundidade, no fundo, é toda uma estrutura de apoio. E se puderem vir aqui, seja, junto ao Monte Brasil, onde vai ser edificada toda uma estrutura de fortificação, é aqui, protegido, que nós vamos encontrar a zona de maior profundidade e onde os navios de grande calado fundeiam. Aliás, é aqui nesta zona que fica o que hoje chamam o cemitério das âncoras. Há aqui um porto secundário. Há aqui toda uma zona de rocha saliente e há aqui um porto secundário. E aqui, destacado no pormenor, não se vê muito bem, mas tem a praia e toda uma zona de estaleiro e de construção naval e de apoio às reparações. Ou seja, para além dos pequenos barcos que navegam para dar apoio aos grandes, não é? Para fazer a ligação, depois temos aqui a prainha, que era onde funcionava o estaleiro naval. De qualquer modo, no século XVII, a cidade de Angra perdeu dinâmica, porque, por ordem de Filipe III, os navios que vinham da Índia, do Estado da Índia, entrando no Atlântico, por causa do corso, deviam navegar em direitura, apanhando os ventos alísios, deviam depois navegar em direitura até Lisboa. E, portanto, deviam passar ao largo dos Açores, onde eram esperados, precisamente, pelo corso inglês ou pelo corso neerlandês. E, ao longo do século XVII, uma ocidentalização do Império Português, ou seja, um movimento de báscula que vai fazer com que o Império Português se torne cada vez mais ocidental e menos oriental, cada vez mais atlântico e menos índico, a favor, precisamente, do Brasil, das dinâmicas do açúcar, do tráfico de escravos e depois, no século XVIII, do ouro, vão secundarizar, no quadro do Império Português, a Rota do Cabo, portanto a Carreira da Índia, e, consequentemente, a cidade de Angra, em termos económicos. E esta citação que aparece no início do século XVIII, do padre António Cordeiro, um jesuíta, é uma citação anacrónica. Ele escreve uma história das ilhas, uma história insulana. Ele apresenta Angra como a cabeça das ilhas, mas de facto, e obviamente que os estrangeiros, diz ele que os estrangeiros vão ao porto de Angra para comerciarem toda a casta de fazenda, drogas e especiarias, e que a partir daqui Angra abastecia as outras ilhas, mas de facto aquilo que acontece neste início do século XVIII é que Angra, embora mantenha a sua posição central em termos político-administrativos, perdeu em termos de dinâmica económica, quer para Ponta Delgada, quer para a Horta. Ao longo do século XVII, a cidade de Ponta Delgada afirmou-se no comércio do pastel, por um lado, a partir de finais do século XVII, viragem para o século XVIII, no comércio do linho, e aqui com ligação ao Brasil, e no final do século XVII, emerge, sobretudo, o Porto da Horta, a cidade da Horta. E neste sentido, embora a pequena vila da Horta se afirme como porto central nas ligações com a América caribenha e com a América do Norte inglesas, é, tal como Ponta Delgada, e eu irei mostrar aqui imagens, é um porto, ou melhor assim, eu vou dizer, é uma cidade portuária sem porto. E isto é algo que é preciso discutir. Quando nós falamos da importância das cidades portuárias insulares, pelo menos no caso das cidades portuárias açorianas, falamos de cidades portuárias sem um porto, no sentido de um porto tal como nós o conheceremos ou a partir do século XIX, ou de um porto como nós o podemos encontrar no norte da Europa. O caso de Angra, onde encontramos algumas estruturas mais desenvolvidas, como cabrestantes e tudo mais, o que conta verdadeiramente é o âncora, é a baía e as condições geomorfológicas naturais. No caso de São Miguel e no caso da Horta, ou seja, no caso da cidade portuária de Ponta Delgada e no caso da cidade portuária da Horta, isto é, a demonstração de alguma má qualidade local da cartografia, isto é do início do século XIX. A baía de Ponta Delgada é muito mais aberta e, portanto, muito mais exposta do que o que aparece ali no mapa de São Miguel, que aparece muito mais fechada. A baía do Faial também é um pouco mais aberta, mas, se olharem bem, de facto, nós não encontramos o desenho de estruturas portuárias. São cidades que estão integradas no comércio atlântico, são cidades que têm mercadores estrangeiros que estabelecem e que fazem o interface, e nacionais. Margarida Machado é íntima de um desses grandes mercadores do século XVIII, que faz precisamente o interface entre o mundo insular e o mundo atlântico, mas não temos estas estruturas, portuárias. No entanto, No entanto, o que é interessante é que, embora todas estas estruturas estejam ausentes, não é isso que impede que o comércio se realize. Aliás, o Porto da Horta, ao longo da segunda metade do século XVII, tem um movimento já significativo de navios, nomeadamente de navios estrangeiros, e sendo vila, portanto, até ao século XIX, só no século XIX, com o liberalismo, é que vai ser cidade, em 1670, há uma junta que reúne oficiais camarários, nobreza, clero, representantes populares, para proporem a elevação da vila à cidade, e um dos argumentos apresentados é precisamente a frequência de navios que a ela vem comerciar. Eu diria que existe uma competição direta entre a Horta e o Funchal a partir do século XVII em termos dos produtos de origem vitivinícola. Em 1671 estão registadas várias stone bottles com vinho e aguardente do Pico de São Jorge, na Jamaica. Na década de 80, está registado vinho saído do Faial no Porto de Nova Iorque, em alguns anos, em quantidades superiores ao vinho entrado da Madeira. Ao longo do século XVIII, o vinho açoriano, ou seja, leia-se o vinho do Pico, é exportado para Boston e de Boston é reexportado para a Pensilvânia, para Maryland, para a Virgínia, para as Bermudas, para Curaçao. E em meados do século XVIII, Boston é o principal porto de entrada do vinho açoriano na América do Norte e o movimento de navios entre o continente norte-americano e os Açores tem níveis de importância que apenas são superados com o trato da América do Norte em relação às Ilhas Britânicas. E, portanto, o que mostra uma vez mais como, através destas cidades portuárias, as ilhas estão perfeitamente integradas no comércio atlântico. Aliás, para meados do século XVIII, e com base em fontes de firmas que estão envolvidas no comércio dos vinhos, o James Lydon demonstrou que o vinho do Faial era um vinho muito popular na América do Norte, que apenas era ultrapassado pelo vinho das Canárias, isto apesar de os vinhos açorianos e das Canárias serem vendidos a preços mais baixos do que os vinhos da Madeira. Boston e Filadélfia, muito mais do que Nova Iorque, eram os principais mercados para os vinhos açoriano e canário. Mas o que é importante dizer? É que se nós olharmos, e vou terminar rapidamente, se nós olharmos para estas imagens de Ponta Delgada no final do século XIX e no início do século XX, o que nós vemos, quer dizer, não há profundidade para os grandes navios se aproximarem da costa, o chão é extremamente, portanto, digamos, o fundo do mar é extremamente rochoso. Aqui temos uma vista do cais que está ligado à antiga alfândega, mas isto é vagamente conhecido de alguns, mas todas estas estruturas foram transformadas em meados do século XX. E, no entanto, quer dizer, o que nós reparamos é que não são estruturas altamente desenvolvidas como aquelas que nós podemos encontrar em algumas das cidades portuárias do Norte Europeu. Todavia, não foi isto que impediu que o comércio se realizasse. Agora, as ilhas participam na vida do mundo atlântico? Sim. As ilhas participam, e estas cidades portuárias participam na construção do mundo atlântico? Sim. Os atores, os agentes económicos, os agentes políticos, participam ativamente nessa interconexão, nesse interface entre o mundo, o pequeno mundo insular, os mercados insulares e o grande mundo atlântico? Sim. Mas, válido para os Açores, para a Madeira ou para as Canárias, e termino, é, a propósito do Faial, uma frase do nosso colega e amigo Ricardo Madruga da Costa, que diz muito simplesmente isto. No fundo, muitas vezes, o protagonismo das ilhas, a centralidade das ilhas, que é fruto de uma circunstância, que é a sua localização geográfica, o papel que as ilhas desempenham é um papel central, mas que é um papel que elas não escolheram. E a questão é exatamente as consequências para as ilhas das ações resultantes de um protagonismo que elas não pretendiam ter em alguns casos. Sim, um protagonismo como escala, como espaço económico, como plataforma de circulação de pessoas e de ideias. Mas não, por exemplo, um campo de batalha para batalhas navais ou para batalhas terrestres. As ilhas são uma parte fundamental da construção do mundo atlântico. Sem as ilhas não haveria o mundo atlântico tal como nós o conhecemos hoje. As ilhas são o espaço primeiro de experiências de, não gosto da expressão, mas de modelos políticos, de modelos económicos e de algo que é fundamental, que tem a ver com a economia de plantação e a cana-de-açúcar, mas com a miscigenação e com a constituição de algo que é fundamental para o mundo atlântico, mas depois para todos nós, que é a constituição de sociedades crioulas e de algo que hoje cada vez mais é importante, que é precisamente, digamos, a convivência entre populações de origens étnico-culturais muito distintas. Muito obrigado.